Ouça agora
Cultura Sonora, conteúdo ao pé do ouvido. A estrada era difícil. A forte nevasca tinha jogado muita neve na pista e manter o automóvel em linha reta não era uma tarefa fácil. As meninas dormiam no banco de trás e minha esposa estava quieta, mas parecia visivelmente preocupada com o tempo lá fora, já que ainda nevava um pouco. Pensei, faltam ainda cerca de meia hora para chegarmos na cabana que pertencia ao meu bisavô, patrimônio que pertencia há muito tempo pela família. E dessa vez, estava indo levar pela primeira vez as crianças. Minha esposa já havia passado um final de semana lá, e gostava bastante do lugar, por ser bastante calmo e aconchegante. E para o Natal seria uma ótima ideia passarmos em família lá. A cabana havia sido reformada por ter pego fogo há anos atrás, num acidente que envolveu meus bisavôs, matando-os. As chamas queimaram muitas coisas. Bem, esse era o relato que meu avô me havia dito num dia desses. Faltava poucos metros para chegarmos ao destino e percebi algo estranho ao longe na estrada. Parecia uma mancha preta imóvel. E de repente, ela desapareceu e voltou a aparecer duas ou três vezes, meio que instantaneamente. Olhei para o lado para ver se minha esposa também se certificara daquele elemento estranho, mas ela adormecera. Depois de alguns segundos, não vi mais nada. Ao longe, já consegui avistar um pouco a cabana em cima da colina. A pouca neve que caía restringia a uma visão mais limpa do lugar. Após uma viagem longa e cansativa, finalmente chegamos. O frio já se fazia sentir. A cabana já estava apinhada de toras de madeira grossa e lá fora já começava a nevar, lenta e branca. As crianças já estavam vestindo casacos e querendo brincar na neve. Era a primeira vez que iam passar o Natal na montanha. Férias e fins de semana já tinham passado, mas ficar isolados por 2 meses na montanha era a primeira vez. A babá também veio conosco. Foi muito trabalhoso, compras, transportar gasóleo para o gerador e diversas outras coisas necessárias para passar os dias. Minha esposa tirou férias, quis também ficar mais uns tempos com as filhas. Eram 3 meninas, de idades diferentes, mas muito barulhentas. Passaram-se 2 dias e o frio aumentou, seguido de uma nevasca que acabou com os sinais de rádio e telefone. O sinal de internet se perdera e não havia mais nenhum outro meio de contato com a civilização. E claro, o que seria mais difícil de entreter as crianças por ali. Enquanto a minha esposa fazia as refeições, a babá era de grande ajuda por ali. Sempre estavam ligadas com as crianças. Estava eu distraído, olhando pela janela, as vendo, brincando e rindo, atirando bola de neve uma nas outras. Mas algo chamou atenção no fim do jardim. Via uma sombra gigante se movendo, parecendo querer estar escondida de todos ali, apenas observando. Lembrei daquela mancha preta que vi na estrada. Parecia ser a mesma. Senti uns calafrios. Algo estava errado ali. Levantei-me e saí para chamá-los para dentro. Claro que fizeram cara feias e ficaram mal-humorados comigo. Nesse meio tempo, aquela estranha sombra foi extinguindo-se em meio à neve branca, como se a mesma estivesse sugando-a. Minha esposa puxou meu casaco e exclamou:
"O que é que te deu? Deixa as crianças brincarem. Afinal, estamos de férias e todos precisamos aproveitar. Ainda mais as meninas, que além de estarmos sem acesso à internet, Isso é uma forma delas conseguirem se divertir.
Abanei a cabeça sem falar no que tinha visto e que estava muito preocupado com tudo isso. Passei a estar mais atento nos dias seguintes, mas nada vi de estranho. Meu coração foi sossegando aos poucos. Natal já estava chegando rápido. As meninas andavam numa alegria descomunal. Estavam preparando os enfeites do Natal. Era dentro e fora da casa. Que alegria era agradável de ver. Fui ajudá-las e ficamos o dia todo naquilo. Mas no final valeu a pena. Quando ligamos as luzes, tudo estava conforme o planejado. Bonito de se ver. As meninas ficaram brincando um pouco na sala, sob os olhos da babá. E eu fui ajudar a minha esposa a preparar o jantar. Percebi que estava quase acabando a lenha do fogão e fui no rancho ao lado da cabana buscar mais. Peguei uma lanterna na gaveta da cozinha, um casaco e saí à rua. Fazia muito frio lá fora, o vento assoviava alto. Eu comecei a caminhar com a lanterna em mãos, iluminando o caminho até onde precisava. Abri a porta do rancho e senti um ar gelado parecendo que ia me cortar ao meio. Vi uma sombra meio estranha sendo projetada na parede de madeira ao fundo. Mas descobri que era o efeito da luz oriunda da lanterna sobre as toras, fazendo com que formasse uma estranha figura ao fundo. Entrei mais para dentro e apoiei a lanterna em cima de uma pequena mesa que ali havia, para que eu pudesse pegar algumas toras, quando um forte vento fechou a porta fortemente, estremecendo todo o rancho, fazendo com que a lanterna caísse naquele chão duro de cimento e estragando-a. Tudo ficou um breu. Tateei as paredes de madeira em busca da saída e consegui tocar no que parecia ser a fechadura da porta. Puxei com força e pude ouvir o barulho do vento lá fora tentando fechá-la. Com um dos pés, arrastei um pedaço de madeira caído no chão para colocar entre a porta e a parede para tentar deixá-la um pouco aberta. Nesse momento, uma luz começou a piscar dentro do rancho e vi que era a lanterna voltando a funcionar. Consegui deixar aquele pedaço de madeira segurando a porta e peguei alguns pedaços de toras embaixo do braço e coloquei no pé da porta para abrir mais, deixando ela aberta quase por completo. Peguei mais um pouco de lenha que estava ali e, com a lanterna ainda piscando, saí do rancho, empurrei aqueles apoios que estavam segurando a porta para que ela se fechasse novamente e voltei para a cabana. Já estavam todos dormindo quando de repente fomos acordados pelo grande estrondo da sala. Todos se levantam e descem as escadas e são surpreendidos com a algazarra que seus olhos viam. Tudo estava destruído. Estranho, a porta estava fechada. A babá corre levando as crianças para o quarto, perguntas e mais perguntas sem resposta. Sem saber o que pensar, eu e minha esposa sentamos no sofá em frente da lareira, que estava quase apagando. De repente, ela reacende como por artes mágicas. Olhando-me atônito, sem saber o que pensar, nós vemos uma figura sinistra na chama da lareira, horrenda, articulando gestos e muito zangado e olhando principalmente para minha esposa. Nisto, as bolas disparavam do chão da sala como por artes mágicas no ar, tentando nos acertar. E escutamos uma voz distorcida dizendo:
"Morre embora daqui, antes que seja tarde."
Ficamos paralisados no sofá sem qualquer reação. Tremendo de medo, estávamos assustados por demais. O que fazer naquela hora? Como poderíamos cuidar da nossa família se não tínhamos ninguém para pedir ajuda? Estávamos isolados ali. Nem telefone, nem qualquer outro meio de comunicação tínhamos. Fiquei pensando como seria mais uma noite naquele lugar. O vento estava forte, batia sem parar nos vidros. As sombras sinistras das árvores pareciam ameaçar, juntamente com o fantasma que estava ali, habitando conosco. Sem conseguir dormir, sentado na cama, minha mente estava fervilhando em ideias para ir embora dali, o mais rápido possível. Fiquei pensando novamente naquela cena, naquela cabeça que surgiu entre as chamas, falando aquelas palavras, e ainda olhando para minha esposa. Parecia que ele falava diretamente com ela. Era muito estranho. A noite foi cheia de pesadelos. Levei muito tempo para dormir. Me revirava na cama e via alucinações. Parecia que havia vultos o tempo todo no quarto. Uma hora pensei estar sendo observado por um par de olhos que me olhavam através da janela da rua. Eram 3h37 da madrugada quando ouvi um barulho estranho no quarto. Parecia que alguém tivesse entrado ali, pois ouvi passos. Ao levantar a cabeça para descobrir o que estava acontecendo, ouvi apenas a porta do quarto ranger e fechar quase que por completa, vagarosamente, como se um vento a tivesse empurrado. A luz da sala estava acesa atrás da porta. Me levantei, fui devagar até ela. Coloquei uma das mãos na fechadura e a trouxe de encontro a mim bem devagar. Meu coração começou a disparar, as mãos suando frias e, de repente, abri a porta de uma vez. E encontro ali uma de minhas filhas chorando, sentada no chão. Corri ao encontro dela e perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse que havia ido ao nosso quarto porque estava com muito medo. Porém, no momento em que ela chegou, viu dois olhos vermelhos fitando-a debaixo da cama. Ao falar isso, corri novamente de volta ao quarto e no momento em que abri a porta, vi todo aquele corpo pegando fogo e minha esposa não estava mais ali, mas consegui ouvir a voz de alguém pedindo por socorro. Foi quando percebi que estava suando frio e abri os olhos ofegante. Era um pesadelo. Olhei para o lado, minha esposa dormia tranquilamente e tudo estava bem na cabana. O dia amanhecia ainda mais cinzento que a noite. Uma grande tempestade estava vindo para a montanha, sinal de grandes complicações, sem sinal de rádio ainda e nem como sair dali. Levantamos cedo e descemos para arrumar a sala para que as crianças sentissem menos medo. Fui preparar o pequeno almoço para as crianças juntamente com minha esposa. Fizemos tudo o que elas gostavam, tudo mesmo. Tentamos não passar as nossas preocupações. A tempestade veio com tudo. Um forte nevado cobriu a montanha como nunca antes sido visto. Queríamos abrir a porta, mas não conseguíamos, porque a neve impedia, pelo grande volume. Consegui sair pela janela e limpar algumas partes para que pudéssemos buscar lenha e ligar o gerador. E claro, buscar mantimentos no rancho do lado. As meninas se sentiam ainda atormentadas pelo que acontecera na noite anterior. Principalmente Lúcia, a mais nova, que viu a suposta aparição debaixo da cama. Raquel, a mais velha, tentou ajudar a si e as irmãs, tentando fazer outras atividades para que tentassem esquecer o que aconteceu. Elas descobriram o sótão, subiram e viram coisas antigas ali guardadas. Todas elas brincaram por ali. Raquel descobriu uma caixa de madeira que não era fácil de abrir. Foi buscar uma alavanca e forçou a fechadura e conseguiu. Tinha um monte de fotos dentro, um lindo álbum bem conservado ainda, vestes de um homem de muita elegância, óculos, tinteiros, anotações e outras coisas mais. Tudo era estranho, parecia que estavam descobrindo uma nova vida. Remexendo mais no fundo, encontraram uma foto muito bem embrulhada. Era foto de um casal muito elegante. Atrás da foto estava uma dedicatória de amor do senhor para sua esposa. Seu nome era John Louis. Mas no fundo estava uma fila de livros muito bem alinhados e conservados. Pegaram eles e viram que ele era o autor dos livros. Com isso, Raquel desceu as escadas, surpresa, e foi de encontro ao pai.
Papai, papai, olha o que eu encontrei aqui. Ele também escrevia como você.
Olhei com curiosidade e o meu espanto é que vejo que é a foto dos meus bisavós. Existia apenas uma na casa de meu irmão. Era única, pois todas foram perdidas. Mas como essa foto veio parar aqui? Pensava eu. Pedi que me levasse a um sótão onde estava tudo guardado. Remexi nas coisas que ali haviam e descobri que eram realmente dele. Mas como? Se ele e minha bisavó morreram no incêndio que consumiu todos os seus livros, fotos que ele guardava no meio de suas obras literárias, além de móveis, roupas, partes da própria cabana? Segundo meu avô e meu pai, foi realmente uma tragédia que aconteceu na época. Era tudo muito estranho ali. Muitos anos atrás, naquela mesma localidade, poucas pessoas viviam ali. Eram alguns lenhadores, em sua grande maioria, e algumas famílias. Também vivia ali um casal que se mudou para aquela região e juntos construíram uma cabana muito bem feita. Os dois brigavam muito, mas ao mesmo tempo se reconciliavam e nada os fazia se separar. John Lewis era um escritor reconhecido na época e optou por sair da cidade grande e morar com sua esposa no campo, para poder ter uma vida tranquila e conseguir escrever seus livros com mais concentração e paz. Uma de suas preciosidades na vida eram seus livros. Parecia que se acontecesse alguma coisa com eles, entraria em depressão. Seu fanatismo pela escrita e suas histórias policiais parecia que, às vezes, o consumiam e o tornavam violento de vez em quando com sua própria esposa. Tinham dois filhos, já iniciando a fase adulta, e independentes. Sua esposa, Martha Louie, concordaram na ideia dos dois construírem juntos uma cabana naquele lugar. Ela também preferia paz e sossego. Por outro lado, a esposa de John era uma mulher muito bonita e bem vista pelos lenhadores. Certo tempo depois, após algumas brigas, ele presenciou a traição de sua mulher com outro lenhador em sua própria casa. Após esse fato, John desapareceu e ninguém mais o viu. Passado algumas semanas, aquele vilarejo começou a ter fama de mal-assombrado por aparecer o cadáver do lenhador com quem Martha traiu seu marido. As pessoas começaram a suspeitar que era John que estava se vingando da traição de Martha. Numa noite, as pessoas do vilarejo ouviram gritos e correram para a rua para ver o que estava acontecendo. Os gritos, que agora eram um pouco mais identificável, era de uma mulher. Então, em alguns segundos, os gritos cessaram e viram que era John tentando fugir. Alguns homens correram e seguraram o escritor. Outras pessoas entraram na cabana e se certificaram. Martha foi assassinada. Na mesma noite, os moradores atearam fogo em John por ele ter matado cruelmente duas pessoas e por temerem por mais mortes. Enquanto ele queimava, e nos poucos segundos de vida que lhe restavam, ele prometeu voltar para matar todos daquele lugar. Dias depois, aquele vilarejo foi amaldiçoado. Pessoas foram mortas por alguma coisa misteriosa e suicídios também aconteceram. Aquele povo teve pouco tempo de vida. Em alguns anos, ninguém mais sobreviveu naquele lugar. Peguei os apontamentos que trouxe comigo, alguns livros, li coisas íntimas de um amor exagerado dos meus bisavôs, mas o que iria me chocar mais ainda é que ele matou sua própria esposa na cabana por ciúmes, pela lógica que cheguei após encontrar escrito em um papel deixado nos livros que dizia:
um amor interrompido por uma traição sem sentido. Fico com medo agora porque esse amor não me quer vivo. Martha Louie.
Cheguei à conclusão, então, que meu próprio bisavô havia matado minha bisavó e conseguido fugir. Só poderia ter sido isso que aconteceu. Então toda a história de que a casa pegou fogo era mentira? Meu passado remexeu com a minha mente. Memórias tristes assolaram minha cabeça. Meus pais já tinham partido. Minha mãe iria ficar tão feliz por ver aquele álbum.
Papai, olha essa foto. Parece mesmo com você.
Olhei a foto e era minha cara, apenas a preto e branco, mas era minha cara. Minha esposa se assustou com a semelhança da foto e franziu sua sobrancelha. Acho que ele li o pensamento. Se eu era a cara dele, o fantasma só podia ser o bisavô. Se ele queria tanto o mal naquela época, o que é que ele queria fazer com a gente agora? Aos poucos, as coisas iam tomando sentido. O bisavô nunca foi lá muito boa pessoa, mas sim muito mal ao ponto de matar, como nas suas tramas policiais que escrevia em seus livros. Fiquei abismado com este segredo, sem saber o que pensar e fazer. As meninas enchiam-nos de perguntas e voltar ao passado estava sendo penoso demais. Era uma maldade sem limites. Matar uma pessoa por ciúmes? Ou melhor, duas? Mas uma coisa ainda não conseguia entender. Por que ele ainda estava ali nos assombrando? Não tinha cabeça para escrever. Fui deitar um pouco. Adormeci por segundos e vi tudo aquele horror, minha bisavó pedindo socorro no chão, agonizando seus últimos momentos de vida. Acordo assustado. Não era um sonho, mas um pesadelo real. Ele estava ali de frente da minha cama, pouco cabelo, sem camisa, muito magro. Com o corpo todo deformado, parecia que tinha caído um ácido sobre toda sua pele, olhando diretamente para minha mulher, com um olhar maligno de vingança, e escuto suas palavras.
Maldita! Vieste para me assombrares! Maldita sejas tu que vieste me tirar o sossego aqui! Eu te matei! E tu voltaste de novo!
Por momentos, eu queria pegar minha esposa pelos braços e fugir. O quarto estava gelado, sombrio e silencioso. Naquele momento de terror, consegui ligar o ponto crucial da história após ouvir as palavras de meu bisavô. Minha mulher só podia ser a encarnação de minha própria bisavó, que foi assassinada. Queria dizer alguma coisa, mas a minha voz não saía. Minha esposa começou a gritar aterrorizada. Ele olhava para nós com maldade. Quase podia ver o que ele estava pensando na sua vingança. Ele grita. E objetos e coisas saem de seus lugares. Os lençóis giram em volta do quarto. Escuto tentarem abrir a minha porta sem conseguirem. E ele grita.
Vais arder aqui comigo hoje. Assim como me colocaram fogo, ele vira uma ensarra até a morte. Você terá o mesmo fim, Marta.
Tentei gritar e dizer que ela não era sua mulher, mas foi em vão. Senti meu corpo ser empurrado por uma força invisível contra a parede e quase ficar sem ar. Minha esposa aos gritos estava suspensa no ar. Agora a cama girava em volta do quarto, o medo gelava minhas veias. Tínhamos certeza que iríamos morrer ali. Apenas pensava nas minhas filhas e, no ato de desespero, consegui gritar para que todos saíssem rápido da casa. Algo já estava queimando. O tapete já estava ardendo. As cortinas também. Todos corriam para o andar de baixo. As chamas eram intensas. Queriam abrir as portas e não conseguiam. Alguém atira uma cadeira e parte os vidros da frente da porta. Saem todos por ali. Já todos fora, as crianças chorando, chamando pela gente. Eu ainda lutava, apesar das chamas. Ele estava olhando, rindo. A cama já tinha parado de rodar e minha esposa caiu no chão desacordada. Olhei para o lado e em cima da cabeceira da cama estava um de seus livros que tinha pego para dar uma olhada. Estiquei as mãos e o alcancei. Ele tentou evitar, mas não conseguiu. Ficou um silêncio mortal. Apenas escutava o crepitar do fogo. Ele tirou a atenção de minha esposa e veio em direção a mim. E por um triz peguei o livro e o atirei no fogo que ardia no tapete. Ele deu um grito. Parecia estar sofrendo por ter se machucado ou algo parecido. Então, deduzi que aqueles livros que meu avô escrevera eram um tipo de fonte que ainda o mantia vagando por este mundo. Enquanto ele agonizava um pouco e não me dava atenção, corri e peguei minha esposa no colo, desacordada, e levei-a para fora da casa. E a deixei aos cuidados da babá e com as crianças que choravam sem parar. Como fazia muito frio e ventava muito, levei-as para dentro do rancho, onde tinha pego lenha outro dia. Olhei para a cabana, as chamas consumiam uma pequena parte. O medo me corroía por dentro. Precisava voltar lá e acabar de vez com aquela situação. Meu corpo tremia todo. Já não sabia mais se era pelo frio que fazia ou por estar apavorado com aquilo. Algumas luzes de Natal que estavam enfeitando a casa por fora caíram no chão devido ao fogo a ser consumido. Fui andando novamente até a cabana, abri a porta e pensei, preciso chegar até o sótão. Andei devagar por alguns segundos pela cozinha, entrei na sala e ouvi um crepitar das chamas lá em cima do quarto. Algumas coisas estavam reviradas pela cabana. De repente, a luz se apagou, ficando só um breu. Não conseguia ver nada, mas sabia que já estava na sala. Fui tateando as coisas para saber onde estava chegando. Esbarrei em algo que parecia ser um ferro atravessado no meio do caminho. Pulei por cima e continuei andando. Senti as escadas e fui segurando pelo corrimão e subi devagar. O coração bateu muito rápido quando vi algo se quebrar estrondosamente perto de mim. Parecia algo de madeira que caiu e se quebrou. Cheguei no andar de cima e avistei meu quarto, já tomado pelas chamas. A fumaça agora era muito forte e estava muito quente ali dentro. Não vi mais aquela imagem horrenda de meu bisavô. Achei estranho, nenhum sinal mesmo. Com um pouco de luz que o fogo fazia, consegui avistar ao fundo do corredor o lance de escadas que levavam ao sótão. Comecei a andar mais rápido. E naquele momento, ouvi um grito horrorizado bem atrás de mim. Era ele. Novamente, e em questão de um segundo, fez voar uma cadeira em direção a mim. Fui rápido e me abaixei. Só a vi se espatifar no lance de escadas que estava uns 2 metros na minha frente. Levantei e saí correndo. Ele veio atrás de mim e senti um calor queimando a nuca. Por algum tipo de magia, chamas vieram ao meu encontro, queimando tudo que vinha pela frente. Subi as escadas desesperadamente e cheguei ao sótão. De repente, aquele homem com aparência horrenda aparece na minha frente como num passe de mágica. Me fitando com os olhos cerrados e as mãos fechadas, e disse:
meu primeiro objetivo era eliminar Marta, mas antes preciso acabar com você.
Novamente, chamas foram emanadas como num passe de mágica e meu bisavô em minha direção. Felizmente consegui me abaixar. O calor, o cansaço, a fumaça já eram tão grandes que me deixaram um pouco desnorteado. Foi quando, de repente, uma pequena bola de neve surgiu pela janela, depois outra e mais outra. John olhou para baixo e descobriu que uma menina estava fazendo aquilo. Raquel tinha fugido do rancho sob os cuidados da babá e estava agora ali. Foi quando, numa distração de alguns segundos, percebeu que eu tinha pego aquela caixa com livros e estava agora saindo dali. Meio cambaleando por causa do calor e muita fumaça, desci as escadas e procurei as primeiras chamas que pude encontrar. Atirei-a no fogo, o fogo que iria levar embora tudo aquilo que lhe tinha feito mal e a minha família. Após alguns segundos, ouvi um estouro seguido de um grito assombroso. Atrás, meu bisavô estava a alguns metros perto de mim, se retorcendo todo e agonizando, e por alguns momentos, aquele espírito em forma humana se desmanchou em fumaça. Tudo estava acabado. Aquela alma que ainda vivia naquela casa deixou de vez aquele mundo, e estávamos em paz agora. Fiquei por alguns segundos ajoelhado e vi que precisava sair logo daquela cabana. Tudo estava coberto de chamas agora. Corri de volta por onde entrei. Tudo estava bloqueado por madeiras e chamas. A única saída era pular pela janela do sótão. Corri até lá, abri a janela e segui pelo telhado, desviando de algumas chamas que também já tomavam conta dali. Agora a única alternativa era pular. Avistei minha filha e a babá correndo perto dela. Imaginei que aquilo eram os únicos momentos da minha vida. Pensei muito em minha família. Pulei. O calor e a fumaça passaram. Minha vista estava embaciada e aos poucos fui acordando. Estava dentro do rancho. Conseguiram me puxar para dentro. Descobri que realmente estava vivo e que ao pular caí em cima de muita neve amortecendo a queda. Foi por sorte que não deixei minha família, mas fiquei com vários ferimentos pelo corpo. Estávamos todos deitados no chão do rancho. Era desconfortável, mas era melhor do que ficar lá fora no frio. O dia amanheceu, o vento e o frio cessaram, e abriu o sol. A cabana ficou completamente destruída, juntamente com o nosso carro. Fazia uma fumaça alta no céu. Como iríamos fazer para ir embora dali? Poucos minutos depois, uma caminhonete policial chegou e se certificou do que tinha visto ao longe, uma casa de madeira pegando fogo. A autoridade deu o atendimento necessário a mim e a minha família e desejamos nunca mais passar o Natal naquele lugar. Após uma longa pausa, no que finalizava a história daquele livro, escrita por um autor desconhecido, contada pelo homem que cuidava de uma loja de livros numa cidadezinha pacata. A menina, que estava sentada ao lado ouvindo toda a história, o perguntou sobre John Louis.
E aquele fantasma? Nunca mais foi visto?
De repente, aquele homem abriu uma expressão de sorriso e disse abominavelmente:
Talvez sim.
Você ouviu Cultura Sonora, conteúdo ao pé do ouvido.